Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo ou nos ouvindo. Eu sou a Flávia Teles e esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosas.
Oi, gente, aos que estão nos ouvindo ou nos vendo, né, Flávia? A gente é videocast também agora. Lá no canal do YouTube do Esquerda Diário vocês encontram a gente. Quem quiser ver nossos rostos e juntar rostinho com voz. Para saber como que é Flávia Teles, como é Letícia Parks. Vocês podem ver a nossa carinha lá.
As caretas que a gente está fazendo no meio do episódio.
Os líquidos diferentes que uma bebe aos 25 graus e a outra aos 38 de Campinas, né, Flávia?
Sim.
E é isso aí, gente. A gente, antes de começar, vamos fazer aqui os nossos convites de ajuda, já que a gente é um podcast, um videocast, e todas as mídias Esquerda Diário são canais mantidos pela Força Militante e ajuda de ativistas e ouvintes como vocês. Então, a gente é um dos programas, né, multimídia da Esquerda Diário. A gente é uma mídia independente, não aceita dinheiro de patrões e empresários. Então, dá uma força para a gente, pessoal, no Pix, campanhaed@gmail.com, tá aqui embaixo na tela. Então, quem quiser pausar agora e já fazer esse Pix agora mesmo, este é o momento. E também quero anunciar que continua o cupom de 15% de desconto no site da Iskra em todos os nossos títulos de gênero, para quem está assistindo e ouvindo o nosso videocast Feminismo e Marxismo. Gente, esse cupom é exclusivo para os ouvintes, tá? Então, não percam essa grande oportunidade. São muitos títulos e todos eles valem a pena demais. E além disso, gente, no site da Isca, a gente está com desconto nos livros da Questão Negra durante esse mês de novembro. E eu vou comentar rapidinho esses títulos, porque todos eles têm algum envolvimento meu e da Flávia, tá? Então a gente quer fazer uma propagandinha especial aqui. Então vamos mostrar aí, Flávia, são quatro títulos. Eu vou começar falando do... Qual que eu vou começar falando, Flávia? Mostra.
Nós Mulheres do Proletariado.
Ah, Nós Mulheres do Proletariado. Esse é um dos títulos mais recentes aí que a gente tem. O Nós Mulheres do Proletariado, ele é uma tradução de uma publicação original da Josefina Martínez, lá do Estado Espanhol. E na edição brasileira ele tem um capítulo escrito por mim sobre as mulheres negras na luta ali que é conhecido como a primeira greve negra. Primeira greve, né, da história do Brasil, e uma greve negra, que é a greve de ganhadores, e eu conto a história das mulheres nessa greve, uma greve do século XIX. Segundo título, Flá?
Precarização do rosto de mulher.
Ah, esse a Flá vai falar, porque ela lembra de um artigo muito especial que tem aí.
Esse é um livro que vai contar a história das mulheres, né, no interior do trabalho precário, como que o trabalho precário no Brasil tem rosto de mulheres negras, né, o trabalho terceirizado, conta a história de algumas greves das trabalhadoras, em especial das trabalhadoras da USP, que a Letícia conseguiu acompanhar de perto, né, e a gente tem um capítulo especial, um texto especial aqui, em luta contra o feminismo liberal, que a gente traz uma série de polêmicas aí com a Djamila Ribeiro também, então é um livro bem especial que está aí fazendo parte desse Novembro Negro das edições Iskra.
Boa! Terceiro título, Revolução e o Negro. Gente, a Flávia estava apresentando essas capas, porque olha essa biblioteca dela super organizada. Eu jamais conseguiria fazer. Se eu fizer assim, eu só pego planta, Flávia. Revolução e o Negro. Revolução e o Negro é uma obra com traduções de textos inéditos em português, que vem do trotskismo, das décadas de 30, 40, debatendo a questão negra. Gente, são textos, assim, meio que de origem, alguns, né, do pensamento marxista sobre a questão negra. Óbvio, o pensamento marxista sobre a questão negra está no Marx, está no Engels, mas esses textos, eles têm elaborações inéditas, assim, olhando a situação de guerra mundial, olhando temas que são muito específicos do século XX, e que contribuem para o pensamento de hoje. Assim, nesse livro, eu sou organizadora e tenho um artigo sobre as mulheres da África do Sul, a luta de Petrória de 56 na África do Sul. E o Mulheres Negras e Marxismo, que é um livro organizado por mim, pela Odete e pela Carolina Cacau, Odete Assis e Carolina Cacau, é um livro com uma coletânea de textos, vários deles elaborados aqui neste podcast, que a gente debate a situação e o programa e as necessidades de luta, de elaboração estratégica, etc., para emancipar, né, as mulheres negras como parte da emancipação do conjunto da classe trabalhadora a nível nacional e mundial. Mulheres Negras e Marxismo é imperdível. Enfim, todos eles estão com desconto lá no site da Iskra. O site da Iskra, gente, o pessoal da produção está mostrando aqui, aliás, viva o pessoal da produção, sem eles nada do que a gente faz aqui seria possível. Vocês vão ver aqui os títulos que a gente apresentou e também os links para eles estão aqui embaixo, ó. Então dá para clicar nós Mulheres do Proletariado, vou clicar nele, por exemplo. E aí vocês vão ver aqui algumas informações do projeto, autora, todos os links dos títulos estão com essa característica, tá bem? Valeu, produção!
Flávia! Não dá pra perder, né? Bom, gente, antes de começar aqui o nosso tema de hoje, eu queria, em primeiro lugar, dizer justiça para Ana Clara Benevides, né, que foi a fã da Taylor Swift, que morreu depois de passar mal no show com um calor de 60 graus, e que faltou água, né, para muitas pessoas. Mais de 1000 pessoas desmaiaram nesse show, né, tudo organizado para aumentar os lucros, e foi essa sanha capitalista aí que nós lutamos contra, que matou a Ana. Então, aqui, colocar toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos e dizer que ela vai continuar aí nas nossas lutas contra essa sanha capitalista, né. Eu também queria registrar aqui nossa total solidariedade aos trabalhadores do metrô de São Paulo, que além de se enfrentarem com a privatização do governador bolsonarista Tarcísio, junto com a CPTM, com a Sabesp, ainda estão se enfrentando com as demissões políticas que esse governo vem promovendo, né? São 8 metroviários demitidos, então todo apoio à luta contra as privatizações. E dia 28, que é dia de greve do funcionalismo de São Paulo, nós vamos estar junto com vocês nessa luta. Bom, para a gente começar aqui o nosso episódio de hoje, a gente vai debater um tema que está dando o que falar aí nas redes sociais, nas salas de aula, né, em todos os lugares. A gente vai falar sobre o movimento Incel, uma sigla que vem do inglês e que significa celibato involuntário, né? A gente vai falar sobre também os Red Pill, e esses dois movimentos fazem parte de uma ideologia que a gente poderia chamar de ideologia masculinista, né, que se opõe ao movimento feminista e defende uma série de violências contra as mulheres. A gente vai tratar nesse episódio, né, de abordar a relação que tem desses movimentos, que são movimentos extremistas, né, da extrema-direita, com a violência de gênero, né? Falar também como se expressa essa violência dentro das escolas, né? A gente está num momento que vimos muitas expressões de violência nas escolas, e muitos desses ataques foram protagonizados também por agressores ligados aí a fóruns online de incel, Red Pill, enfim, da extrema-direita. E, afinal, a gente está diante do 25 de novembro, Dia Internacional de Luta contra a Violência às Mulheres, e já deixamos aqui o nosso chamado, desde o Põe Rosas, para que esse dia seja um dia de ação global do feminismo contra a violência que as mulheres e as crianças da Palestina, em especial, estão sofrendo, né, que foi o tema aí do nosso último episódio, que muitas pessoas nos escreveram, falando como gostaram do episódio, que a gente queria agradecer. Continuem aí enviando para a gente dicas, né, o que acharam, dúvidas, que vai ser muito importante. Então, chamar aí todo mundo para esse dia 25, né, nossa luta contra a violência de gênero e em defesa das mulheres e crianças palestinas.
Fly, para esse episódio, a gente contou com duas ajudas muito importantes. Afinal, a gente não sabe de tudo, né, Fly? A gente é muito boa de conversar também. E a gente queria agradecer desde já a Nadiesa Edmambro, que é formada em História e Filosofia pela USP. Ela tem também um mestrado em História da Arte lá pelo Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. E a Nadia, ela tem pesquisado há um tempo já sobre esses movimentos, filosofias ou teorias, né, por assim dizer, das quais a gente vai falar aqui hoje. E apesar da gente não usar todos os áudios da Nadia, que estão muito bons, ela mandou pra gente quase 20 minutos de áudio, ou seja, é muito conhecimento para compartilhar. Então a gente vai deixar esse conhecimento aí da Nadia, que ela mandou pra gente especialmente, no nosso canal do YouTube, do Esquerda Diário. Então vocês podem procurar ali pelas palavras-chave, né, de ESDA, Red Pill, Feminismo e Marxismo, dentro do nosso canal, e vocês vão encontrar o depoimento completo da Nádia. A gente vai usar trechinhos aqui no nosso programa de hoje.
Olete, e aproveitar e chamar o pessoal para seguir lá a nossa página do Instagram. A gente está disponibilizando vários materiais e também trechinhos do programa, né? Às vezes você vê um trechinho e fala, nossa, preciso assistir o programa todo, mas a gente já está lá mostrando algumas mostras aí do que está sendo o nosso programa. A gente fez vários trechinhos aí no último episódio, vamos fazer nesse também. Então, chamar todo mundo aí para acompanhar também a nossa página, e lá também a gente divulga as outras ferramentas do Esquerda Diário, né? O próprio site, né? Os outros videocasts, podcasters. Então, deixar aí o convite também.
Isso, e outra contribuição que vocês vão encontrar, talvez no Instagram, não vou contar para o pessoal seguir os dois, tá, Flá? É a da Maíra Machado, que também ajudou a gente aqui no programa de hoje. A Maíra, gente, ela é a nossa ex-apresentadora do podcast Feminismo e Marxismo, e ela é professora da Rede Estadual de São Paulo, e gente, coordenadora da subsede da POSP de Santo André pela oposição sindical. A POSP é o Sindicato de Professores do Estado de São Paulo. Então, enfim, uma pessoa super importante aqui, não só para o podcast, mas para a luta da classe trabalhadora, dos professores, né? Uma das primeiras coisas, então, que a gente vai buscar destrinchar e entender quando a gente vai falar de incel e red pill, é que a gente está tratando de movimentos que bebem de uma fonte ideológica da misoginia. E eu vou pedir para a produção tocar agora a Nádia, que é a nossa primeira contribuição do dia, explicando para a gente esse conceito.
É diferente falar de sexismo e misoginia, apesar de serem grandes conceitos muito interligados, que se cruzam. A misoginia está recheada de sexismo, mas é importante a gente fazer aqui uma definição desses dois grandes conceitos, até para a gente entender melhor o nosso objeto de discussão, né? O movimento incel e tudo à sua volta. Eu vou roubar um pouquinho a definição do Instituto Europeu pela Igualdade de Gênero, a definição que eles fazem de sexismo, apenas como ponto de partida. Não é uma definição perfeita, tem as suas ressalvas. Então, ela começa dessa maneira. O sexismo está ligado a crenças em torno do que viria a ser a natureza fundamental de homens e mulheres e dos papéis que devem desempenhar na sociedade. Essas crenças acarretam pressupostos sexistas sobre mulheres e homens que se manifestam como estereótipos de gênero e também com a possibilidade de classificar um gênero como superior ao outro. O sexismo traz um pensamento hierárquico que pode ser consciente e hostil ou pode ser inconsciente. O sexismo pode atingir todas as pessoas, mas são as mulheres as principais afetadas. Então, partindo um pouquinho dessa definição, acho que a gente consegue entender também o contexto latino-americano do uso da palavra machismo com mais frequência até do que o uso da palavra sexismo na cultura em geral, né? Já misoginia é um termo usado para descrever o ódio, preconceito, desconfiança ou desprezo profundo e muitas vezes irracional direcionado às mulheres ou pessoas percebidas como mulheres. A misoginia abrange uma série de atitudes, crenças e comportamentos negativos que reforçam e perpetuam a discriminação, objetificação e desvalorização das mulheres com base apenas no seu gênero. A misoginia pode se manifestar de várias formas, desde preconceitos sutis a microagressões, até ações mais evidentes de violência direta, como estupro, feminicídio, entre outras. Então, com essas duas definições, a gente consegue perceber que, enquanto o sexismo e machismo falam de crenças, estereótipos e como ações vão se nutrir dessas crenças e estereótipos para gerar uma realidade hierarquizada e uma experiência de opressão e desigualdade, a misoginia fala de ódio e desprezo profundos, né, articulados aí e elaborados a partir dessa mesma cultura patriarcal que nutre o sexismo, né, o sexismo cotidiano, mas, por sua vez, né, no caso da misoginia, resulta em ações sistemáticas que visam a aniquilação simbólica, política ou até mesmo física das mulheres. Tendo em vista aí esses dois conceitos que a gente conversou, o movimento incel é um movimento organizado de ódio contra as mulheres, em todas as suas vertentes, porque uma coisa importante de entender é que o incel é um guarda-chuva grande na manosphere, como eles dizem, né, nessa esfera online dos manos, dos machos, enfim. É um guarda-chuva para outros termos que também podem ser entendidos como incel, como o grupo masculinista no Brasil, ou o movimento Red Pill, né, pílula vermelha mais recente, encabeçado pelo Andrew Tate no exterior e aqui no Brasil pelo Thiago Schultz. Esses movimentos incel todos são movimentos de ódio nomeado, né? É um ódio descrito, reforçado, propagado por seus integrantes de maneira bastante explícita. Por isso que o termo misoginia cabe para a gente descrever os grupos incel.
Queria já agradecer a Nadiza, porque acho que é muito bom assim, ter ela aqui no programa para mostrar um pouco para a gente desses movimentos. E esse Thiago Schutz, que a Nadia cita, e a gente vai começar falando dele assim, gente, estômago para esse programa, né? Porque, nossa, é tanto absurdo que, assim, é impressionante. Mas
Ai,
a
que
gente
cara,
vai.
esses caras são ridículos, né? Falar, pelo amor de
Muito,
Deus.
nossa!
Ai, celibato involuntário, culpa das mulheres, eu não transo, gente.
Por favor, né? Mas então ele é, mas enfim, é um cara muito escroto, está sendo processado pela Lívia Lagato, né? Pela Bruna Volpi, a Lívia é atriz, a Bruna é cantora, né? Por ter feito ameaças de violência física contra elas nas redes sociais, depois que elas criticaram ele, né? E o motivo dele ser muito criticado, né? Por várias mulheres feministas. Né, já ter gerado, inclusive, acho que uma geração de YouTubers e podcasters, e, enfim, de meninas e mulheres contra já esse cara, pelo conteúdo das coisas que ele publica mesmo, né? Numa forma que parece uma coisa meio coach, meio podcast motivacional, né? O cara, para todo mundo aqui que não sabe ainda, mas acho que muita gente sabe, é o cara do Campari, sabe? Que faz, né, aquela coisa ridícula do Campari. E aí ele fala coisas, né, muito absurdas mesmo contra as mulheres. Eu vou citar aqui algumas, né, para a gente entender mesmo como é um conteúdo realmente bastante misógino, né, de bastante ódio contra as mulheres, como a Nadia estava colocando. Então ele diz assim, abre aspas aí: um dos problemas da infelicidade feminina é que a mulher não quer servir, ela só quer ser servida. E o que você traz para a mesa? Só o seu corpo? Ou a mulher já nasce com valor, se ela fizer o básico, estudar, manter o peso, ela consegue casar. Ela consegue dar certo na vida só por ser mulher. Ou o grande segredo para o homem é fazer um filtro apurado de que tipo de mulher você vai se envolver. É muito fácil a mulher hoje acordar arrependida e protegida de leis e falar: meu, transei com esse cara, tô arrependida. Minha crítica é sobre essas mulheres que não assumem controle da vida delas. Ou no trabalho eu dou o meu melhor. A mulher chegou em casa, quem lidera meu lar é meu marido. Senão, não tem vantagem para o cara. Desde que o mundo é mundo, sempre foi papel do homem ser o dono da casa. Então, assim, gente,
Meu Deus do céu.
falas horrendas que buscam, né, aí, em primeiro lugar, reafirmar um papel que é de submissão mesmo, de obediência das mulheres, né, bem recatada e do lar, né, em relação aos homens, assim, que é o sexismo, né, que a Nádia estava falando. E é importante a gente pensar que o machismo, o sexismo, a misoginia, elas são opressões, né? A gente utiliza esse conceito bastante aqui no nosso programa. Temos, inclusive, um programa especial, né, do que significa opressão, exploração, que é o nosso primeiro programa. E é importante entender isso, né? Porque quando a gente está falando de opressões, a gente está falando de um conceito que a gente usa para explicar, né, como que grupos sociais acabam sendo subordinados por outros grupos sociais, e com isso tem uma relação de desigualdade, né? Nesse caso, homens e mulheres. Na sociedade capitalista, essa opressão patriarcal, que é anterior ao surgimento do capitalismo, ela se combina à exploração, que é o fato de que a gente está diante de uma sociedade de classes, né? E que a burguesia explora a força de trabalho do proletariado. Então, existe um casamento, a gente poderia dizer assim, entre patriarcado e capitalismo, entre opressão e exploração, que trouxe aí novas engrenagens para a opressão às mulheres e também para a exploração do trabalho, né? Já que, como a gente inclusive anunciou aqui divulgando os nossos livros, somos nós mulheres, o proletariado, e a gente também vai ganhar menos, né? Vai estar nos postos de trabalho mais precarizados, como a própria terceirização. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a existência de uma ideologia que inferioriza, que subordina as mulheres aos homens, leva, inclusive, a violência contra as mulheres, né? E isso é funcional ao capitalismo e aos lucros do capitalismo, que ajuda a manter justamente essa
Total.
subordinação. E nesse caso, o incel é a expressão mais crua, né? Mais assim, escancarada disso, né? Mais extrema do que significa o patriarcado, porque expressa de uma forma muito clara como que o patriarcado justamente entende o lugar da mulher, que é esse lugar de submissão, de subordinação, de obediência aos homens.
O Fly é louco porque os caras tentam parecer super modernosos. Nossa, aquele estúdio coach, aquele fundo super high-tech.
Perdidos, né?
Meu, e é tipo a ideologia mais atrasada e pré-histórica da sociedade, tá ligado? Tipo, é anterior ao capitalismo. Como você falou, né? O capitalismo faz um casamento muito bem, muito feliz, né, com o patriarcado, porque serve muito para o capitalismo. Agora, é uma ideologia de tempos muito antigos, né? Ou seja, não tem nada de tomar um red pill e conhecer uma realidade desconhecida. É a realidade mais conhecida da história, é essa, né? É, eu queria fazer aqui uns comentários, Fá, porque esse cara que você citou, né, como expressão do movimento inicial no Brasil, ele não fala isso só... Posso fazer um parênteses? Porque esse cara é um cara... É um cara nojento. Você sabe que ele já teve numa série do Netflix? Eu não lembro o nome, eu acho que era aquela... Trecho Perfeito, do Netflix. É uma série bizarra, essa série reality show, que é casal se conhecendo, não sei o quê. E, meu, ele é humilhado no date que ele faz com uma mina.
E a culpa das mulheres, gente.
Não é que ele é um babaca, né? Tipo, é culpa das mulheres. Inclusive, é uma mina, tipo... enfim, que ele diria que é a mina ideal, né? Porque ela é padrão, não sei o quê. Enfim. Mas esse cara, ele não fala isso sozinho, né? Tipo, esses movimentos, eles são grupos de ativistas, com aspas bem grossas, né? Que atuam em fóruns públicos, secretos, né, ou públicos ou secretos, quer dizer, propagando discursos assustadores em relação às pessoas entendidas como mulheres e também discursos racistas, né, antinegros, anti-indígenas, LGBTQI-fóbicos, de todo tipo, né, passei vários dias terríveis lá, para ver esse episódio, lendo esses fóruns, e eu me deparei com frases como as mulheres fazem dos homens assassinos, que a isca perfeita para o homem é a mulher, porque ela é bela, então quanto mais bela, mais fatal, uma coisa meio bíblica, sabe, um negócio meio estranho, assim, e faz com que... causa uma espécie de inversão de valores que a gente tem tentado mostrar, né? Ou seja, a culpa da agressão à mulher, da violência à mulher, é da mulher, entende? Tipo, uma forma de... enfim, é bizarro. E é um universo super complexo que esses fóruns constroem, onde as mulheres são identificadas com siglas, recebem notas, né, de acordo com a sua bondade, carisma, proximidade com o padrão de beleza estabelecido na sociedade, né, via de regra, a lógica que está impressa ali é de que a mulher só quer prazer, gozo, desfrutar a vida dos homens, que tem mais disponibilidade de vida sexual ativa do que os homens, e por isso a gente escolhe aqueles que são mais próximos do padrão, que eles chamam de macho alfa, e a gente deixa o restante dos homens vivendo de solidão e celibato. A lógica geral da sociedade patriarcal é reforçada, né? E o discurso das feministas, a ciência que a gente elabora desvendando os dados, né, da violência de gênero, etc., tudo isso é como se fosse invertido para reafirmar a lógica geral da sociedade patriarcal, né? Voltando a dizer que a culpada pela violência é a mulher, porque ela que atiçou o perfil violento do parceiro, chegando ao ponto de terem livros de conteúdo Red Pill que contrariam todos os dados estatísticos para dizer que as mulheres são as mais violentas dentro dos lares. E que as leis que protegem as mulheres da violência são riscos para a saúde psicológica do homem, porque deixam a mulher protegida para ser má, para causar terror, para trair e etc. Ou seja, é tipo um negócio totalmente bizarro, assim. Sim.
Não, eu acho que é importante também pensar que, apesar desses grupos, né, dessas comunidades aí terem surgido de um submundo, né, da internet ali no início dos anos 2000, esses movimentos vão ganhando força a nível mundial, né, ainda mais diante da crise capitalista e do surgimento da extrema-direita, né, que vai justamente fomentar esses grupos, como o próprio Bolsonaro no Brasil, que a gente poderia falar que é o maior red pill que existe no Brasil, né, que é tudo isso que você estava contando, justamente a gente consegue detectar diretamente no Bolsonaro e no bolsonarismo. E eu acho que é uma definição para a gente trazer aqui para vocês que esses movimentos, né, que a gente pode chamar de masculinistas, eles são, por um lado, também parte da reação, na verdade, do movimento de mulheres, assim como o próprio bolsonarismo, né? É uma reação ao movimento de mulheres a nível mundial, que veio colocando questionamentos, que veio se mobilizando, né, colocando questionamentos importantes aí sobre o patriarcado na nossa sociedade, né? Questionando vários aspectos assim, culturais do patriarcado, né? E tem muito, né, de que nesses movimentos, né, desses fóruos, né, nesse movimento da extrema-direita, uma ideia de que a mulher ela tem que cuidar da casa, por exemplo, ela tem que manter ali a geladeira cheia, fazer comida, limpar, né, sempre assim nesse papel do cuidado, um papel que tem a sua origem justamente na divisão sexual do trabalho que o Engels desenvolve lá no, na Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, também temos aqui um episódio sobre isso.
Nossa, é muito bom.
E esse discurso ele vai se antagonizar, né, com o que, inclusive, setores do movimento feminista vão reivindicar, né, que tem o direito, pelo menos, à divisão das tarefas domésticas, né, como uma solução ali para a dupla jornada de trabalho, né, que é uma realidade para a esmagadora maioria das mulheres no mundo. E que, né, as mulheres vieram sendo inseridas no mercado de trabalho como uma força de trabalho barata e, mesmo assim, são responsáveis pelo trabalho do cuidado doméstico, né, além do trabalho com as crianças, com os idosos, com todos os doentes, né? Então, esse papel do cuidado, tema, inclusive, que foi do Enem, né? Que muitas pessoas estavam comentando aí nessa última semana. Então, enfim, acho que o movimento feminista veio questionando, né, também esse papel, colocando que é direito das mulheres não terem que ficarem aí totalmente com a responsabilidade da limpeza, né? Da casa, com essa responsabilidade dos cuidados.
Sim, e é muito louco, porque esses movimentos, eles tentam apresentar uma resposta reacionária a essa exigência, né, das mulheres de dividir o trabalho doméstico, etc., que, na verdade, nem é o programa das feministas revolucionárias. Né? Nosso programa é que, na verdade, não tenha ninguém que lidar com as tarefas domésticas como tarefas do lar. Né? Inclusive, quando a gente vai ver as teóricas da primeira onda do feminismo, né, as mulheres revolucionárias, boa parte dos escritos delas dizem respeito a uma lógica da divisão social do trabalho doméstico, né, de ser uma responsabilidade de Estado e uma tarefa compartilhada por todos socialmente. Vamos ler um trecho da Inês Armand, que está no Mulheres, Revolução e Socialismo, das edições ISCA, inclusive um dos livros que está com desconto pelo cupom aqui do podcast. E eu já vou dizer que, gente, esse tema que a gente está puxando aqui, um parênteses hoje, sobre que tipo de sociedade é possível construir quando são os trabalhadores, né, a classe trabalhadora que está à frente das decisões da sociedade, uma sociedade socialista, sem classe, né, rumando a uma sociedade sem classes, a gente vai debater o caráter desse Estado e a relação com as mulheres num dos próximos episódios que a gente vai ter aqui, baseado nesse livro, porque é um livro muito foda. Não sei se vai ter que pôr um pi depois.
Textos inéditos do marxismo sobre a questão de gênero nesse livro é bem foda.
É bem foda. Leva a imaginação muito longe, assim. Eu vou ler para vocês aqui, então, o que a Inês Armand diz. Ela fala o seguinte: no regime burguês, a operária é privada dos escassos direitos políticos que são concedidos ao operário. As operárias e as camponesas são escravas na família, não só porque sobre elas pesa o poder do marido, também porque a fábrica, ainda que as arranque do ambiente familiar, não as liberta das preocupações da maternidade e da economia doméstica, transformando essa maternidade em uma pesada cruz insuportável. Enquanto existir o poder burguês, a operária e a camponesa não poderão escapar dessa tripla servidão, que é a base sobre a qual o regime capitalista repousa e sem a qual não pode existir. O poder soviético e o poder do proletariado abrem amplamente as portas à mulher e dá a ela a possibilidade absoluta de se emancipar. Atualmente, repito, apesar das dificuldades desconhecidas até agora, é possível dizer com segurança que na Rússia soviética os cuidados à mãe e à criança estão mais bem organizados que em qualquer outro lugar e são somente os primeiros passos. Além disso, graças à criação dos refeitórios públicos, a cozinha desaparece pouco a pouco da economia doméstica. A cozinha caseira, tão elogiada pelos burgueses, mas que do ponto de vista da economia não é de forma alguma adequada para o objetivo, é para as camponesas e especialmente para as operárias um castigo insuportável que consome todo o seu tempo livre, priva da possibilidade de ir às reuniões, de ler e de fazer parte da luta de classes, A cozinha, no regime capitalista, é um dos melhores aliados do burguês em sua luta contra o operário, ao favorecer a ignorância e o atraso das operárias. Meu Deus!
É forte, é forte.
O que dizer sobre isso que a gente leu aqui no programa para vocês, né, gente? Quer dizer que o feminismo não é uma posição política contra os homens, né? Como esses movimentos tentam fazer parecer. Não, pelo menos, não o feminismo que a gente reivindica aqui, né? A gente sabe que existem vertentes do feminismo que vão falar contra os homens, etc. Mas não é o feminismo que a gente defende, tampouco é um feminismo que se propõe à emancipação do conjunto da humanidade, né? Que visa destruir essa sociedade de classes para poder construir uma nova sociedade no lugar onde todas as tarefas sejam tratadas de outra forma, né? A gente entende que a luta pela liberdade das mulheres, seja ela sexual, material ou ideológica, é uma luta por uma sociedade que socialize as tarefas domésticas para a melhoria da sociedade como um todo, porque o que a gente quer, simbolicamente, né, como fala a irmã, é que a cozinha desapareça, né? Por que que a gente quer isso? Porque a gente entende que a humanidade como um todo pode se beneficiar do gasto mínimo do tempo necessário nas tarefas da reprodução da vida para poder ter mais tempo para o lazer, para a arte, para uma vida criativa. Isso significa denunciar, sim, as violências que as mulheres sofrem, porque quando batem, agridem, matam as mulheres, é a expressão cabal da longa cadeia de violência de gênero que desemboca no Estado capitalista e existe também para manter a sociedade dessa forma como ela é hoje, uma constante de sufocamento das liberdades das mulheres e de todos os setores oprimidos, que termina favorecendo as engrenagens do capitalismo, como a gente estava colocando antes.
E essa distorção do feminismo, né, ela é muito frequente, né, de colocar que o feminismo é quase a mesma coisa que o machismo, né, assim, é o contrário do machismo, enfim, uma coisa... Mas, enfim, é uma questão bem, bem frequente e é bizarra, né? Porque, ainda que a gente reconhece, né, que o sexismo produz efeitos negativos também na subjetividade dos homens, né, as mulheres são as que pagam com a vida, com a saúde, são as vítimas das agressões, né? Pela manutenção da lógica sexista e patriarcal da sociedade. E as mulheres cis, trans, os homens trans, a população LGBT que ia ter mais, né? Vão sofrer ainda mais, né? E pensando nos efeitos subjetivos para os homens, a gente pode falar, por exemplo, do sofrimento que a gente vê, né? Toda uma necessidade que coloca um peso social para os homens, que eles têm que ser fortes, que eles não têm que chorar, né? Mas mais profundo que isso, né? A gente vê que o patriarcado, ele cumpre o papel de separar as fileiras da classe trabalhadora, de enfraquecer a gente frente ao poder da própria burguesia, né? Ao tratar a mulher como inferior, como um trabalhador barato, né, homens e mulheres, né, pessoas não binárias, todos nós ficamos fragilizados enquanto classe trabalhadora, né, porque na sociedade que a gente vive, a medida dos direitos elementares da nossa classe, ela é calculada a partir daquele que tem menos direitos, né, e aí você vê, né, o trabalhador olha e vê que por não pagar um aluguel, né, por ter uma casa própria, por receber às vezes o dobro do que uma mulher, um negro, uma parte da classe trabalhadora acaba se sentindo que não precisa reivindicar pelos seus direitos, né? Afinal, tem todo um setor que está sofrendo muito mais, então por que que você vai lutar por mais, né? Então, acaba rebaixando, né, as condições de vida de todos os trabalhadores. Ou quando uma luta acontece, né, e um setor mais precário da classe trabalhadora está em luto, os terceirizados, por exemplo, e aí uma parte dos trabalhadores... olha e fala, não é minha luta porque eu sou efetivo, por exemplo, né? Então, essa divisão, e muitas vezes os trabalhos mais precários vão ser justamente os trabalhos das mulheres, né? Dos negros e negras. Então, essa divisão, né, ela vai favorecer justamente a burguesia. E a nossa lógica é, na verdade, da unidade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, inclusive... na denúncia da violência patriarcal, que é praticamente um câncer da ideologia burguesa dentro da classe trabalhadora, né? E aqui acho que é também importante a gente, no nosso programa, chamar os homens a assumir para si a luta contra o machismo e a violência de gênero do nosso lado. A nossa concepção é essa. Unidade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, para a gente enfrentar o patriarcado. Inclusive, temos um episódio também, o episódio 52, que a gente fez com o Yuri Tonello, com o Marcelo Fabrício, justamente isso, um episódio especial, porque a nossa concepção é que, unificado com os homens, da classe trabalhadora, né, que se coloquem nessa luta, a gente vai ser muito mais forte para enfrentar o patriarcado e o capitalismo, né? Let's, estou morrendo de calor!
Meu, a gente vai fazer um programa, aproveitando esse morrendo de calor da Flá, porque realmente o calor e as mudanças climáticas estão matando no Brasil, no mundo, principalmente os setores mais oprimidos e explorados da classe trabalhadora. E a gente vai fazer um programa dedicado a isso para debater a questão de gênero, no marco da crise climática. Então, Flá, sinto muito, espero que melhore. A
Estou
gente
mal
fica
com esse
ansioso, que a
vídeo.
gente não sabe se melhora mais, né? É horrível.
Não.
Mas, enfim, toda a solidariedade aí a Flá, que hoje é a que está suando no programa, sem parar, tadinha. Ô, Flá, você estava falando dessa coisa da divisão da classe, né? Como o patriarcado ele serve para dividir a classe trabalhadora. Eu me lembro de uma ocasião, inclusive de uma das greves que está contada nesse livro, Precarização Tem Rosto de Mulher. Que a gente acompanhou essa greve, né? Uma greve de terceirizadas lá na USP, e a gente estava divulgando esse livrinho, né? O Precarização, que ele é pequenininho só de tamanho, assim, as histórias são pesadíssimas. E uma trabalhadora pegou para ler ele, ficou lá lendo no cantinho e tal, e ela me chamou, assim, falou: Ah, sabe a fulana? Ela parou de vir para a greve porque o marido dela não deixava ela vir com a gente, não sei o que, ele até ameaçou bater nela. Aí. Bad, né? Aí a gente começou uma conversa e tal, aí ela voltou a ler, aí ela me chamou de novo e falou: então, o machismo tirou ela da luta, só que a luta não é só das mulheres, é de todo mundo. Então, o machismo enfraqueceu a luta de todo mundo. Olha que louco, né? Essa conclusão, assim. E eu fiquei muito impactada com essa fala dela, assim, eu acho que eu mesma não entendia isso até o final, sabe? Eu acho que quando você vai colecionando vários anos de trabalho, você vai vendo as lutas acontecendo e as mulheres serem tiradas dos processos. Que dizer das pessoas trans, né? Às vezes vai lá uma pessoa trans que quer participar do processo de mobilização e ela se sente intimidada pelos preconceitos sexistas e LGBTfóbicos. Ou seja, essas opressões elas só servem para dividir. É exatamente isso que elas fazem. E aí também tem os testemunhos opostos, né? De momentos onde essas pessoas se colocam em luta e, ao perceber que o patriarcado divide, os trabalhadores rapidamente abrem mão desses preconceitos e falam: meu, todo mundo é bem-vindo para apoiar a nossa luta, né? Eu lembro de um caso assim, da nossa companheira Virgínia, que é uma mulher trans, indo para uma luta na fábrica e ouvindo isso de um trabalhador, né? Falando: meu, até te conhecer e participar dessa greve, eu não sabia, eu era super preconceituoso e agora eu tô vendo que você tá aqui para ajudar a gente, né? Ou seja, ela serve para dividir, quando a gente percebe isso, a gente é capaz de superar também, né?
Sim,
Esse
exatamente. E isso eu acho que é um centro do que a gente queria debater nesse programa, né? Sobre esses movimentos, ultra-reacionários, né? Porque o avanço desses movimentos, né? Desses direitos masculinos, né? Entre aspas, é uma tentativa de justamente disso que você está falando, infiltrar na classe trabalhadora um conteúdo que afasta ela de dar respostas mais profundas, né? Em unidade, frente a todos os ataques que a gente está vendo da crise capitalista. E quem está assistindo, né, ouvindo, pode se perguntar como que essas ideias que são sem pé nem cabeça, gente, umas coisas absurdas, assim, que você escuta e você fala: meu, não é possível que um cara tá falando isso, sabe? Tipo, por que que isso começa a ter força, né? Esses Red Pill, tipo. Então, não é uma coincidência, né? Em primeiro lugar, acho que vale mencionar, inclusive, a quantidade de lucro que essas páginas, né, elas geram para os patrocinadores que financiam elas, né, através de cliques, né? Tem uma pesquisadora, chama Tainá Aguiar Junquilho. Ela participou de um episódio que chama Red Pill, a misoginia como lucro, daquele programa O Assunto, do G1, e ela explica como que os anunciantes são mais vistos em conteúdos que viralizam, né, que acabam rodando bastante aí nas redes a partir de gerar polêmicas, né? E isso é, né, isso é uma ponta do iceberg. Tem grandes capitalistas interessados em promover discursos de ódio contra mulheres, como é o caso do Elon Musk, né, que é um dos grandes capitalistas aí, e que vira e mexe está publicando alusões ao movimento Red Pill, né? Esse daí a gente está colocando como um exemplo, porque depois que ele comprou o Twitter, ele devolveu a conta do Andrew Tate, né, que vinha bloqueado, né, por ser um dos principais influencers do mundo, assim. Então, é um desses grandes, né, capitalistas, que está por trás aí, na verdade, desse movimento Red Pill. Isso é importante a gente ver, né? Porque não é só uns caras loucos lá contra as mulheres. Na verdade, a gente já está falando que é uma reação ao movimento de mulheres que veio se colocando fortemente, e por trás dessa reação tem justamente esses grandes capitalistas, porque querem fomentar essa submissão, né, às mulheres, essa subordinação das mulheres aos homens, com essa cara escancarada aí dos machistas do Red Pill, dos incel, assim.
Esse Andrew Tate, que foi agraciado pelo Elon Musk, tendo sua conta de volta no Twitter, ele é um cara absolutamente violento, né? Ele fala, os vídeos dele falam diretamente em bater em mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Então, e um deles, ele fala, como lidar com uma mulher? Bate na cara dela, segura ela pelo pescoço. Gente, tipo, em outro ele fala, quanto mais novas as mulheres forem, mais atraentes elas são, porque transaram com menos homens, tem menos merda pra ele limpar. Tipo, gente, esse cara, né? Quando você buscar a hashtag dele no TikTok, você vai encontrar quase 13 bilhões de menções a ele. E são todas com esse tipo de conteúdo bizarro, né? Ele é considerado uma das pessoas mais famosas do mundo. E como a gente sabe, né? Quem consome esses produtos são geralmente pessoas mais jovens, né? TikTok, a gente tá falando das redes sociais dos novinhos, dos adolescentes, né? Dos pré-adolescentes. Isso leva a gente direto para um dos temas desse episódio, que é uma das formas, né, da violência de gênero que a gente ia debater, que não é exclusiva, né, dos Red Pill, Flá, mas que são os ataques nas escolas, né? A gente vai falar um pouco disso já, então continua aqui quem quiser saber sobre esse tema, mas antes, Flá, comenta um pouco, pessoal, como você vê a relação entre crise capitalista e esses movimentos misóginos, né? Ou seja, não são movimentos isolados ou estão acompanhados de um processo de crise, de avanços de políticas neoliberais, enfim, comenta um pouco disso pra gente.
Não, estão totalmente acompanhados, né? Então, a gente vê justamente o surgimento desses movimentos e o aumento desses movimentos justamente quando a gente vê a crise, surgir também a crise capitalista e acelerar a crise, né? E todas as pressões mais reacionárias dela que a gente viveu no último período. E eu falei do Elon Musk, que é um dos principais capitalistas do planeta, e o cara é um Red Pill assumido, né? Eu acho que isso dá uma pista para o que eu quero dizer com o efeito da crise capitalista, né? Em um sentido... outro, eu quero que você comente, que é sobre estética, né? Como que esses movimentos criam toda uma mística assim, de contra o sistema e tal. Mas, enfim, o que eu acho que é importante é pensar que eles buscam, né, colocar justamente essa divisão na classe trabalhadora no contexto dos ataques capitalistas, que eles vêm se intensificando, né? E as pessoas começam a se organizar de alguma forma contra esses ataques, né? Todo capitalista do século XXI já sabe que movimentos de identidade racial, de gênero, de sexualidade, têm potencializado aí processos de mobilização, tanto em torno de desses temas, como em torno de demandas operárias. A gente viu, por exemplo, o perfil dos novos sindicalistas da geração U, da Amazon, né, nos Estados Unidos, que era uma maioria de jovens que vinham de experiências com o movimento do Black Lives Matter, né, movimentos feministas, né, contra o Trump, né, e que perceberam que, por exemplo, eles tinham que lutar contra a exploração do seu trabalho, por isso tinham que lutar por sindicatos. Eu lembro de expressões tipo jovenzinhos lutando por um sindicato, dizendo, eu quero meu sindicato para lutar pelo direito ao aborto, por exemplo. Então, mostrando essa relação entre a exploração do trabalho, por isso se organizar no interior da classe trabalhadora com os direitos, né, das mulheres, negros, LGBTs. Então, acho que está totalmente conectado, né? Os capitalistas sabem que para dividir a classe trabalhadora, para enfraquecer a classe trabalhadora e seus movimentos, também precisam atuar aí contra esses direitos elementares das mulheres, negros, LGBTs.
Sim, acho que vale lembrar aqui que a gente está na semana do 20 de novembro, né, dia de Zumbi dos Palmares no Brasil, e a gente quer relembrar o maior quilombo da nossa história para fortalecer a nossa luta contra o colonialismo e o imperialismo, que hoje significa levantar a bandeira da Palestina contra o massacre racista do Estado de Israel, e é preciso que nós, feministas, trabalhadores, levantemos na luta a exigência pelo rompimento imediato das relações diplomáticas, econômicas e militares do Brasil com o Estado de Israel, e também romper com a cooperação que o Brasil vai ter para treinar policiais haitianos na nova intervenção da ONU no país, da primeira Revolução Negra do mundo, que é o Haiti, né, e que foi aprovada pelo Lula. Uma vergonha. E nesse 20M a gente tem que dar o exemplo da mais profunda solidariedade internacional e anti-imperialista para defender os povos oprimidos da Palestina ao Haiti e lutar no Brasil contra todo o trabalho precário e a violência que assassina a juventude negra, que muitas vezes é feita usando armamentos de guerra comprados do Estado de Israel. Mas voltando ao que você estava dizendo, Flávia, eu queria lembrar que o Jeff Bezos, né, que fundou a Amazon e tentou calar esse movimento sindicalista impressionante, foi acusado de manter uma rotina de misoginia, assédio e sexismo, né? Na empresa Blue Origin, que ele criou para explorar possibilidades de negócio no espaço. E o cara não pode ser um red pill, né? Como ele pode não ser, né? Na verdade, um red pill como Musk, mas é evidente a lógica patriarcal nas grandes empresas capitalistas, né? Então, muitas vezes é criticado o exagero misógino como red pill, mas é intrínseco à sociedade capitalista, é isso que a gente está tentando reforçar ao longo desse episódio, é intrínseco à lógica da sociedade capitalista, o patriarcalismo e a violência de gênero. Né? Durante a campanha pela fundação do sindicato na Amazon, várias denúncias eram feitas nesse sentido, mostrando como mulheres eram mais mal remuneradas, a invisibilização das comunidades LGBTQIAP+, usada para precarizar e pagar salários menores, denúncias sobre o tratamento de grávidas e mulheres mães, entre outras coisas, né? Um relatório que acompanhou tanto denúncias do sindicato quanto processos trabalhistas abertos na empresa, o Amazon's Unfair Deal, negócios injustos da Amazon, né, seria a tradução em português, que elabora justamente sobre a questão de gênero dentro da Amazon, ele reporta discriminação e demissões ilegais de mulheres que tiraram licenças familiares, de maternidade ou de acompanhamento dos filhos ou dos pais idosos, revela que 78% dos cargos de liderança da empresa são ocupados por homens, sendo as mulheres maioria apenas nas franjas mais precárias da empresa, né?
Não, e é uma realidade totalmente capitalista, né? E esses movimentos masculinistas contemporâneos, eles buscam reivindicar, né? Ao passo que colocam as feministas como antagonistas, né? E eu acho interessante também, queria que você comentasse, Leti, como que eles tentam aparecer nesses discursos como uma forma de contracultura, assim, né? Como esses caras aparentam muito. Eu acho que isso também é uma coisa que acaba se conectando assim, com a juventude, de alguma forma, né? Mas tem uma aparência muito contra o sistema, né? Como, eu queria que você comentasse também disso, que eu sei que você estudou já um pouco isso.
Na verdade, tem um nome que tem circulado assim, na academia dos estudos de estética, que a galera chama de uma estética amadora, né? Que na forma parece ser algo contra o sistema, porque não é dito nem com as palavras, nem com as estruturas tradicionais dos meios de comunicação da burguesia, mas o conteúdo é reacionário, de extrema-direita, né? Eu acho que por causa desses estudos que eu fiz, eu relaciono muito a estética desses caras com a da extrema-direita internacional dirigida pelo Bannon, e assim, tem muita coisa em comum, né? A primeira é essa ilusão de um todo antagônico, como se tivesse uma ideologia hegemônica à qual eles estão se opondo. No discurso do Bolsonaro, esse todo era representado pela Globo, pelos políticos tradicionais, o toma lá, dá cá e tal. E aí ele se localiza como um cara que está contra esse todo, uma espécie de anti-herói, de alguém que está contra tudo. Os Red Pill, eles fazem a mesma coisa, né? E esse todo antagônico é o movimento feminista, os direitos das mulheres, dos LGBTQIAP+, né? Acontece que esse todo não existe, né? Quem dera o hegemônico fosse tudo isso, né? Isso não é hegemônico. Então, parecer contra a cultura é importante para esses movimentos de extrema-direita, porque é uma forma de dialogar com um elemento subjetivo que desperta da crise orgânica, né? Que é essa crise que o Gramsci define como uma crise meio irreversível do capital, que de tempos em tempos aparece e faz a massa colocar tudo em questionamento. As instituições tradicionais, os partidos tradicionais, a grande mídia, né? A crise orgânica, ela abre caminho, então, para tudo que é contra a cultura. E aí surgem esses grupos que tentam transformar a conservação da sociedade de classes, do racismo, de tudo que é realmente tradicional do capitalismo, tudo que as pessoas estão dispostas a questionar em uma espécie de conteúdo de contra a cultura.
Não, e também a crise orgânica, ela vai abrir espaços para ideias radicais, também à esquerda, né? Você estava comentando bastante desses elementos mais à direita, que ela abre espaço, mas à esquerda também, né? E essas que são na verdade, contra a cultura de verdade, né? Porque vão falar de liberdade, de revolução, de socialismo, né? Tem um dado, por exemplo, que o Yuri Tonello, que eu citei aqui também do episódio sobre os homens, ele tem um livro que é A Crise Capitalista e as Suas Formas, né? E que ele vai citar que nos Estados Unidos, entre os jovens, mais 60% se consideravam socialistas. E outros 70% mostravam interesse em ideias radicais, de revolução. E não viam solução para o sistema capitalista. Mesmo nesse caso, por exemplo, da fã da Taylor Swift, agora eu vi várias pessoas dizendo, gente, não, isso não é calor, é capitalismo. Né? Então mostra assim, como também começa a ter mais questionamentos também ao sistema capitalista. E eu acho representativo dessa tentativa de parecer radical, né? Nesse movimento aí, eles usaram esse nome, eles usaram inclusive esse nome de Red Pill, né? Que vem do Matrix, e que na época bastante gente entendia como alguém se politizando, na verdade, né? Revelando o que tem de mentira, de farsa na realidade social capitalista. A própria Lily Wachowski, né, que escreveu e dirigiu Matrix, com a Lana Wachowski, ela recentemente explicou que o filme nasceu de um ódio contra o capitalismo e a estrutura corporativa e as suas formas de opressão. Não à toa, ela vai lá no tweet do Musk, que a gente já mostrou aí quando a gente citou ele, e manda ele e a filha do Trump se foderem, porque quando eles falam de que eles vão tomar a pílula vermelha, né? Vou mostrar aí como são realmente Red Pill. E aí, essa imagem eu acho muito genial, assim, da Lina Wachowski falando, meu, vai se foder, né? Não dá.
É maravilhosa essa imagem. Inclusive, falar, vamos transitar então para esse tema mais doloroso, né? Aqui do episódio, que são esses eventos de ataque às escolas. A gente, inclusive, a gente queria deixar claro aqui que não é um episódio onde a gente vai dissecar todas as características desse fenômeno dos ataques às escolas, tá? Porque exigiria muito mais tempo, a gente provavelmente vai fazer isso em algum momento. A gente vai só citar a relação com esses fóruns e tal, tá? E esses ataques, eles têm acontecido de forma cada vez mais numerosa aqui no Brasil, né? Recentemente, inclusive, foi publicado um material do Ministério da Educação chamado Ataques às Escolas no Brasil, análise do fenômeno e recomendações para ação governamental, onde se identifica algumas características desses ataques, né? Uma delas é que os agressores, a grande maioria, eles falam 100%, eu acho que é questionável esse dado, porque a gente sabe de casos de pessoas que, enfim, estavam sofrendo bullying, enfim, mas existe uma ligação evidente entre vários desses ataques, né, dos agressores, com um fórum de discurso de ódio, comunidades online de violência extrema. Então, a cooptação desses adolescentes ocorre principalmente em interações virtuais, né, diz aqui eu estou citando esse documento do Ministério, cujas estratégias incluem humor, estética, linguagens violentas, especialmente misóginas, machistas e racistas, em plataformas de internet, utilizadas pelos grupos extremistas com fim de organizar comunidades de ódio e mobilizar ataques, resultando em impunidade por conta do anonimato. Grupos extremistas recrutam com base em ressentimentos emocionais e valores reacionários, de eliminação do diferente e contrários à coesão social. Enfim, ele vai falar muito mais, assim. Queria que você comentasse um pouco, Flá, a gente sabe, né, um documento que vai ter contradições, porque absolutizar esses fenômenos como produto de uma ideologia de extrema-direita é arriscado, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o que está dito aí.
Então, acho que, assim, o que a gente está desenvolvendo bastante, né, no programa é justamente quais são os efeitos desse caldo ideológico de extrema-direita, né, e no caso da violência nas escolas, grande parte das mortes, né, nesses ataques são de meninas e mulheres, né? Um dos primeiros ataques foi inclusive contra uma professora, né, a professora Elizabeth, a gente sempre relembra aí ela nas nossas lutas dos professores. Em vários desses ataques, né, a intenção dos agressores é de agredir, matar meninas, né, como é o caso do primeiro ataque no Brasil, né, que foi o ataque de Realengo, que 12 dos mortos foi um ataque que teve 12 mortos e 10 foram meninas. Então, assim, acho que pouco se fala, né, de que a Nádia ajudou a gente, inclusive, a pensar isso, que tem uma questão de gênero ali, então eu acho que é importante ver. Mas os ataques recentes nas escolas, eles têm bastante relação, eu acho que, por um lado, com o fortalecimento do bolsonarismo, que colocou a escola aí como inimiga, né, quem não se lembra de toda a discussão de como as professoras são doutrinadoras, e elas ensinam as crianças mamadeira de piroca e todos os absurdos do bolsonarismo. É, inclusive, os dados da violência escolar no Brasil, eles vão mostrar que o número de ataques cresce muito, a partir, inclusive, de 2019, que não à toa é o ano que o Bolsonaro entra na presidência, né? Agora, também, eu acho que é importante pensar que nesse tema existe uma combinação entre essas ideias reacionárias e misóginas, né? É, contra as professoras, né? Contra que vem daí do escola sem partido, contra a ideia de ideologia de gênero, né? É, com os ataques neoliberais na educação, né? Os reformadores da educação, como a gente chama, a gente poderia aqui nomear como Lehman, Itaú, Instituto Ayrton Senna, enfim, os privatizadores, e que são setores que, inclusive, criaram a reforma do ensino médio, a odiada reforma do ensino médio, e eles, né, é uma reforma que precariza a escola, esses reformadores e privatizadores vão precarizar a escola, o ensino, isso faz com que você esvazie de sentido a escola, gente, depois, inclusive, da pandemia, né, que estudantes estiveram fora da escola. Então, essa combinação entre as ideologias da extrema-direita com essa realidade social das escolas é totalmente parte da violência nas escolas que a gente está vendo, né?
É uma combinação explosiva, né, Flá? Precarização e reacionarismo. Bizarro.
Reacionarismo. E esses reformadores que promovem, né, essa precarização junto com a extrema-direita estão, inclusive, dentro do atual MEC, né, do governo Lula Alckmin. Então, é uma situação que permanece totalmente nas escolas, né, da reforma do ensino médio, permanece com tudo aí. E, enfim, estou falando isso porque muitas análises vão colocar como determinante para a violência na escola somente a extrema-direita, né? Só que daí você acaba isentando o papel dos reformadores neoliberais na educação, que estão há anos promovendo ataques brutais à escola, né? Constroem currículos escolares onde, meu, não tem espaço para promoção de discurso de igualdade, de liberdade das meninas, das mulheres, de educação sexual, que é uma coisa assim, que como falta na escola esse debate de educação sexual, e conteúdos da extrema-direita, de direita, né? Então aí entram, né? Tem a porta aberta dentro da escola, inclusive tem muita liberdade nesse novo ensino médio, né? E a ligação entre esses conteúdos e o caldo ideológico da extrema-direita, eles são muito grandes, na verdade, né? São ideologias que vão andar aí de mãos dadas, né? Tem toda uma ideia, por exemplo, muito empreendedora, né? O homem que vai para a rua, luta pelo seu sustento. Se você não conseguir, inclusive, sustentar, o fracasso é seu, né? Não tem nada a ver com a sociedade que a gente vive. Se você não conseguir trabalho e tudo mais, é toda uma lógica bem individualista também. E é uma ideia de um homem empreendedor, né? Que é muito forte, enfim, que consegue, né? Consegue aí ter um bem-sucedido, não sei o quê. E isso é muito presente no discurso do Sad Pio, né? Nesse teatro, né? A gente vê bastante isso. E com certeza tem jovens que vão encontrar aí uma saída, né? Acaba se ligando com a juventude que tá vendo a sua situação de miséria, de precarização, e fala, meu, eu quero meio que sair disso, e a única saída que encontra vai ser esses setores, né? Ainda que também existe na escola daí as meninas que vão para cima desse discurso, as LGBTs nominárias que vão para cima desse discurso, eu acho que é bem importante, mas eu acho que é importante ver que a escola acaba virando, se transformando num fardo com esses ataques, né? Não é aquele lugar tipo, que você se desenvolve, né? Pelo pensamento crítico, né?
De emancipação, né?
Do conhecimento, né? Um lugar de sociabilidade da juventude, acaba virando um fardo totalmente. E isso ajuda também a fomentar esses discursos violentos, né?
Eu acho que uma outra questão que eu questionava muito isso, assim, sabe? Aonde estão os recursos da escola para lidar com as crises de subjetividade da juventude? Porque a gente sabe, a escola não vai dar emprego, porque a situação de crise capitalista ela não se resolve pela escola, né? Se resolve pela luta do conjunto da classe trabalhadora propondo uma nova sociedade, né? E pondo fim aos ataques. Agora, assim, o professor ele não conta com um time de psicólogos, de orientadores educacionais. Quando aparecem setores para além do professor na escola, geralmente é para criminalizar a juventude, né? Aqueles caras que todo mundo que fez escola pública lembra, os caras que entravam e falavam que você não podia fumar maconha, não sei o quê. Esses são setores que vêm de fora, né? Não é uma galera que vem para justamente acolher esse sofrimento, essas dificuldades que o jovem está lidando na escola hoje. Uhum. Flá, eu vou comentar rapidinho sobre a resposta do governo do Tarcísio, né? Porque eu acho que é muito simbólica do que a gente está falando, porque a resposta dele para os casos de ataques nas escolas de São Paulo foi polícia. Ou seja, mais um instrumento, mais uma instituição que para o jovem só simboliza sofrimento e desespero, né? Eu cresci, você cresceu, todo jovem negro do Brasil cresceu morrendo de medo de viatura. Então, assim, o que, que significa isso, né? Significa simplesmente aumentar o grau de sofrimento e de opressão que o jovem vive na escola. Falar, vamos chamar o vídeo da Maíra? A gente já chegou aqui... Sim.
Vamos chamar, a Maíra fez um vídeo para a gente que é muito bom, que vai falar um pouco dessa realidade da escola, e a Maíra, como a Leti falou no começo, né, é a nossa podcaster e é a coordenadora da subsede de Santo André pela oposição, da subsede do Sindicato de Professores, e acho que ela vai ajudar a gente também a entender a violência nas escolas, aí, por essa perspectiva.
Oi, Leti, oi, Flá, oi a todo mundo que está assistindo aí o videocast Feminismo e Marxismo. Adorei o novo formato, gostei muito do primeiro episódio sobre a Palestina, então desejo aí boa sorte para vocês, meninas, e muita força na nossa luta para a gente continuar produzindo esse podcast que é o preferido de muita gente e é essencial para a gente discutir a luta das mulheres nesse momento. Sobre esse tema que a gente está tratando hoje aqui, eu queria colocar um pouco sobre o que eu tenho sentido nas escolas, né, principalmente na minha, e um pouco de como está a educação mesmo nesse momento, para que a gente pense na transformação na própria cabeça dos nossos alunos. Nesse início de ano, todo mundo ficou muito chocado e foi um momento de muita apreensão nas escolas, né, com os ataques que tiveram, e a gente colocou diversas vezes, marcando muito isso, que os ataques são fruto da ideologia bolsonarista que foi disseminada aí nos últimos anos, extremamente violenta contra as mulheres, extremamente violenta contra os negros, e isso a gente vê bastante presente nas escolas, assim, né, nas conversas com os alunos. Eu me surpreendi bastante no retorno às aulas desse ano, que foi, assim, o mais normal, eu coloco entre aspas, porque mudou muita coisa na educação, tiveram muitos ataques nos últimos anos, mas a gente voltou ao presencial com todo mundo e etc. E eu me deparei aí com alunos do 8º ano, do 1º ano do ensino médio, meninos muito impregnados pela ideologia Red Pill, aí, né, daquele que pretensamente conhecido Tiago não sei o que, né, que gosta de tomar Campari e não quer tomar cerveja, mas que na verdade faz isso para poder atacar as mulheres, a gente não se dói com esse tipo de ataque, mas que na cabeça da juventude acaba entrando de uma certa forma, ainda mais jovens que ficaram aí 2 anos, né, sem a influência da escola, que é um espaço de massas, né, de combate de ideias, de enfrentamentos, de pensamento e tudo mais, impregnados por essa ideologia bolsonarista, fechados somente na família, somente nas igrejas, e que acabam reproduzindo e se impactando bastante por esse tipo de pensamento. Então, eu tive um aluno do 8º ano, ele ainda segue sendo meu aluno, mas a gente veio conversando muito aí durante esse ano, que falava para mim, no começo do ano, que realmente os homens tinham que se defender das mulheres, que tinham mulheres que eram aproveitadoras, esse tipo de coisa. Eu falei, gente, aonde a gente está chegando? Né? Então, assim, bem, bem marcada essa questão da ideologia bolsonarista na cabeça deles. E também a questão do racismo, que eu vi muito mais presente nesse último período do que eu vi nos últimos anos aí, que eu sou professora, tem 13 anos que eu sou professora, a gente viu várias transformações, inclusive vimos 2013, 2015, as meninas batalhando para usar shortinho na escola e etc. E veio esse processo do bolsonarismo combinado com a pandemia que deu uma chocada nesse pensamento que vinha se desenvolvendo, mas que segue presente e que, inclusive, a gente pode facilmente se enfrentar e influenciar os nossos alunos, principalmente nos colocando ao lado deles. Por exemplo, nessa última semana, na minha escola, a direção da escola chamou as meninas para conversar e aí fez uma palestra lá que elas tinham que ir de camiseta, não pode usar camiseta regata, não pode usar short, não pode usar calça rasgada, num calor que está 40 graus, né, que a gente não está aguentando ficar dentro da sala de aula, e a diretora extremamente conservadora colocando esse tipo de visão. As meninas chegam para mim e falam, professora, a gente não vai aceitar, a gente vai lutar contra isso, e os meninos apoiando as meninas também, porque eles também veem que é um absurdo. Então, acho que essa unidade que se forma entre eles, nós, professores, a gente tem que se colocar muito junto e ajudar a se desenvolver não somente esse tipo de pensamento, mas também as ações desses alunos contra esse conservadorismo que está colocado na nossa sociedade. Né? O bolsonarismo, ele se alimentou muito da discussão que era feita, né, sobre o escola sem partido. É, inclusive, atacaram pra caramba os professores como doutrinadores, etc. e tal. E tinha toda essa ameaça da escola sem partido que acabou sumindo. Mas veio a aplicação do novo ensino médio, que foi a primeira reforma do governo Temer, que o Bolsonaro seguiu e que o governo Lula Alckmin, esse governo de frente ampla, também está seguindo. Eles fizeram aí uma pesquisa fake nas escolas. A gente coloca que é fake porque o desgosto com o novo ensino médio é generalizado. Ninguém quer o novo ensino médio, nem professores, nem estudantes. E aí, na pesquisa, eles resolveram fazer um remendo no novo ensino médio, que, na verdade, não muda a essência. Então, a gente hoje tem uma escola que não tem educação sexual, que não se debate esses temas. Para quem é professor de São Paulo, a gente acabou de receber as novas diretrizes curriculares para o ano que vem, um ataque enorme às disciplinas de humanas. Então, cabe a nós, professores, nos organizar, exigir das direções, das grandes centrais sindicais, dos sindicatos de professores que organizem a nossa luta desde a base, para a gente poder se enfrentar com os ataques ao governo, mas também da gente, dos ataques à educação, na verdade, e também a gente conseguir se unificar com os nossos alunos e o conjunto da comunidade escolar para poder nos enfrentar. Né? Nesse momento, por exemplo, uma série de bolsonaristas seguem fazendo parte do MEC e a gente vê uma educação cada vez mais voltada para o mercado e não para que os nossos alunos tenham um pensamento livre, possam decidir o que querem da sua vida, né? É, na verdade, a gente vê um currículo que está ligado a projeto de vida, que é o projeto de vida burguês, a gente vê um currículo que coloca para eles que eles têm que ser empreendedores, né? E querendo tirar da cabeça da nossa juventude uma reflexão mais de fundo sobre a própria sociedade. E aí a gente vê a influência do bolsonarismo no Brasil, mas também tem Milei na Argentina, tem Trump nos Estados Unidos, né? Tudo isso que a gente tem que combater no marco econômico e etc., mas também ideologicamente. Então tem que ser nossa tarefa como professores batalhar para que as escolas, né, tratem desses assuntos, né, inclusive para a gente poder ajudar as nossas meninas. Né, eu nunca vi tantas meninas grávidas como eu vejo agora, nesse ano e no ano passado. Isso mostra claramente que não tem educação sexual nas escolas e que, enfim, elas também não têm com quem discutir. E também com os meninos, né? Esses ataques que a gente viu direcionados às meninas, esse ódio que os meninos alimentam e tudo mais, na verdade, a gente tem que conseguir batalhar para que se transforme em um ódio contra essa sociedade capitalista que embrutece, né, os seres humanos aí desde a juventude. E um aspecto importante que eu acho é a própria questão da Palestina, né? Tem todo um projeto midiático internacional para não falar sobre o que está acontecendo lá, que é um massacre de um povo inteiro. E nas escolas eu vejo uma série de professores atuando para poder desmistificar tudo que é colocado de mentira sobre a questão palestina, para que a gente possa, enfim, influenciar os nossos alunos sobre o que está acontecendo de fato, sobre o que significa todo esse processo, e para se colocarem, né, se solidarizarem, se colocarem ao lado do povo palestino. Então, acho que todas essas questões são muito importantes e eu acho que marcam também a necessidade de nós, professores, confiarmos nas nossas próprias forças e atuarmos de forma independente de qualquer governo, inclusive do governo de frente ampla do Lula Alckmin, que segue atacando a educação e atuando junto com todo um setor. Eu ia falar de bolsonarista, mas lembrando, né, até um ministério para os republicanos do Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, de extrema direita, o governo cedeu. Então, para a gente poder combater a ideologia da extrema direita, a gente tem que justamente não se conciliar com a direita, né? O que a gente vem marcando, que a conciliação abre espaço para a extrema direita, e isso também está colocado na questão da educação. Então, queria colocar essas questões, essas ideias, para poder ajudar aí nas discussões do videocast. Mais uma vez, agradecer pelo convite. E estamos aí para fortalecer a nossa luta por um feminismo socialista. Valeu, meninas.
Obrigada, Má. Muito bom, né, o que ela colocou, porque acho que ela mostrou exatamente a realidade que está colocada dentro das escolas, assim. E eu acho que é bem esse sentido mesmo que ela colocou. A gente precisa criar uma força social com as mulheres trabalhadoras à frente, né, como são as professoras, inclusive, junto com os estudantes, né, junto com os trabalhadores, para dizer que a gente não vai aceitar a extrema-direita, incel, Red Pill, não vai aceitar nenhuma violência contra as mulheres. Assim, me emociona muito, Laet, ver cenas como eu vi essa semana, pessoas que estavam dentro de um ônibus e viram, né, uma situação ali que poderia levar ao estupro de uma mulher, e pararam o ônibus e falaram: não, a gente vai lá intervir Porque eu acho que numa sociedade em que é cada um com seus problemas, né, essa lógica burguesa do individualismo total, assim, né, as pessoas pararam o que elas estão fazendo e falaram, não, a gente não vai aceitar isso, né? Eu achei muito forte essa cena que rodou aí na internet, né? E esse é o tipo de exemplo que aqui no nosso programa, né, a gente quer mostrar porque os trabalhadores, as mulheres, elas são capazes de responder, né, com a sua organização, com a sua luta, né, o conjunto dos problemas sociais, dos problemas políticos, enfrentar o machismo, a violência de gênero, né, a exploração do trabalho, enfim. E é esse chamado também que a gente quer fazer no dia 20, agora, frente ao dia 25 de novembro, lutar por um plano emergencial de violência contra as mulheres, um forte movimento feminista nas ruas, nos locais de trabalho, estudo, e que, aliado aos trabalhadores, possa enfrentar as raízes da violência que estão no capitalismo, né, estão no patriarcado, elevadas ao grau assim, de barbárie no que a gente vê acontecer aí frente ao massacre de Israel contra o povo palestino. Então, mais uma vez, é esse chamado que a gente faz aí frente ao dia 25 de novembro.
E sobre o dia 25 de novembro, eu queria finalizar dizendo que as três irmãs Mirabal, conhecidas como as irmãs Mariposa, se tornaram símbolo desse dia, que em memória delas luta internacionalmente contra a violência de gênero. Elas foram assassinadas pelo regime ditatorial de Rafael Leônidas Trujillo, da República Dominicana, no início da década de 1960, por fazerem parte do movimento de oposição às ditaduras que percorria toda a América Latina. Recuperamos aqui, então, a frase dita pela ativista Minerva Mirabal quando respondeu às que a advertiram de que o regime ditatorial a mataria. Se me matam, levantarei os braços do túmulo e serei mais forte.
É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.